Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Pedro Chiamuleira teve uma vida totalmente diferente antes de fundar, em 2001, a ClearSale, uma solução antifraude customizada para cada cliente. Ainda na adolescência, Chiamuleira se tornou velocista e, anos depois, participou de duas edições dos Jogos Olímpicos, uma em 1992 em Barcelona e outra em 1996 em Atlanta. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Pedro Chiamuleira articula essa experiência à sua trajetória profissional, além de destacar as características da tecnologia antifraude, bem como sua visão para essa modalidade de negócios daqui para frente. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir.
Pedro Chiamuleira, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
Pô, eu que agradeço aí, Fábio. É um grande aprendizado essas trocas com diversas pessoas de diferentes contextos, né? Principalmente aí de investimento.
Então, falando em contextos, em aprendizados, eu queria pedir para você contar a sua história para o nosso ouvinte, para aqueles que eventualmente não conheçam ainda, mas de um jeito diferente, para você falar de como a sua trajetória como atleta de alta performance te preparou para esse momento que você se encontra hoje.
Tem tudo a ver, né? A gente, quando é atleta, eu fui para duas Olimpíadas, eu tentei para cinco, fui para duas, corri 400 com barreira na Olimpíada de Barcelona, caí na barreira, e aí eu voltei, morei 7 anos nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, mudei aqui para São Paulo, fui morar debaixo do ginásio Ibirapuera e me dediquei 100%, 95, para ir para a Olimpíada de 96, e foi minha melhor Olimpíada, porque eu consegui organizar um time que me desse assessoria fisioterápica, psicologia, psicóloga e nutricionista. Então, a hora que eu vejo hoje na vida empreendedora do negócio, é bem similar, né? Porque quando você está no negócio, você tem muita derrota, né? Você tem mais derrota que vitória, né? São poucas as vitórias que você tem. É muito similar a vida de um atleta, né? Porque todo dia você tá dolorido, você se machuca, você se recupera. E é incrível, né? Essa coisa, esse relacionamento que o atleta de alta performance tem com a dor. É uma dor física, mas é uma dor física que é tangível. Mas quando você está empreendendo e você tem trabalhando num segmento de tech, desenvolvendo software, há 20 anos atrás, que era um negócio que as pessoas também não, era muito novo, né? Era só para grandes empresas. Eu vejo agora, eu percebo isso, Fábio, que foi uma jornada de que me deu essa resiliência, esse otimismo, porque quando eu machucava lá, quando era atleta, eu era muito hipocondríaco, eu amarelava muito, mas sempre que eu machucava, eu falava, podia ter sido pior. E aí, fazendo esse relacionamento com o empreendedorismo, eu sempre falava, pô, o que que eu aprendi, né? Nunca tem a dor, só tem aquele aprendizado, tem aquela coisa que você está melhorando, que você está sentindo a sua humanidade, você está vivendo, né, intensamente. E quando você empreende, você está ali, você tem aquela decepção, você tem que correr atrás. Então, o esporte te dá muito essa resiliência interior, essa jornada interior, essa conversa interior, que quando você empreende é muito solitária, mas o esporte te dá essa coisa gostosa de você estar falando, puta, eu estou conseguindo, esse otimismo, esse prazer no fazer. Que eu acho que é outra coisa bem importante, às vezes, pô, fazer uma proposta, fazia um software, o cara cancelava o contrato, e eu sempre falava assim, que legal, eu estou aprendendo, não importava o resultado daquilo que eu estava fazendo, eu sempre tinha muito prazer naquilo que eu estava fazendo. Isso também é muito que vem do esporte, né? Porque o esporte, quando você faz um treino, é uma conquista de cada dia que você está ali naquela tua jornada. Então, você aprende também a gostar desse destino, dessa dor, dessas derrotas. Você vai tendo esse diálogo interno que foi muito importante para eu quando comecei a empreender.
E por que a área de tecnologia, Pedro? O que te levou para esse segmento?
Pô, uma coincidência, eu quando fui estudar nos Estados Unidos, eu fui para a University of Oregon, e lá era uma universidade que só tinha tecnologia na área de exatas. E eu fazia engenharia elétrica aqui, eu sempre fui um cara muito mais de exata. E aí eu falei, pô, negócio super novo, né? Aí eu me joguei, né? Aí a hora que eu comecei a entender a tecnologia, eu falei, puta, que coisa maravilhosa, né? Foi através do esporte, de uma falta de outras engenharias, que era uma universidade que só tinha humanas, e que eu caí em tecnologia. Então, até isso o esporte me ajudou.
E como é que você pensou esse primeiro desenho do que viria a ser mais para frente a ClearSale, Pedro?
Quando eu parei de correr, eu comecei. Um amigo meu do atletismo me deu um trabalho numa empresa que fazia sistema de mala direta. O que era esse sistema? Ele pegava essas listas de várias pontes e ele fazia o envio da carta, porque era mala direta. Antigamente, em 99, não tinha internet, não tinha quase e-mail, não era um negócio. Comunicação que você tinha com o teu cliente era mala direta, era correio, era via cartinha. E daí eu trabalhei um ano nisso. Aí depois de um ano eu falei, pô, eu vendo como é que era o espírito da empresa lá, eu falei, pô, mas isso aqui é muito quadradinho. E vendo o meu jeito também, né, eu sempre tive essa coisa, né, que eu falei desse prazer. Eu sempre me apropriava do trabalho, assim como se aquilo fosse meu, para o meu próprio prazer, né? Aí eu falei, pô, eu acho que eu vou empreender. Então eu trabalhei um ano, janeiro de 99, eu pedi demissão lá da empresa que eu trabalhava, e o cara que trabalhava na empresa, ele tinha um projeto que ele estava vendendo, que tinha um outro amigo meu que tinha uma empresa de TI, que estava fazendo um projeto para C&A. E aí ele me passou o projeto. Aí eu me lembro que eu passei a noite fazendo tudo, porque a gente estava indo numa concorrência com uma grande empresa de TI. E ali eu ganhei aquela concorrência. E fiz o sistema de catálogo, né, de mail order da C&A. E foi ali, durante 6 meses, que eu aprendi muito dessa coisa de venda direta. O que é venda direta? É venda via catálogo, via call center, né, que não era presencial. Aí chegou em julho, o Submarino começou na Total Express e o sistema do Submarino, ele era o sistema que eu fiz, que eu que estava usando para C&A. E naquele começo do Submarino era muito, tinha muita mudança, os caras eram muito criativos. E eu que fazia tudo para os caras. Me conectei muito com o pessoal de tecnologia lá do Submarino. E então, outro dia, eu fui numa festa de um paciente da minha mulher e sento lá, encontro outro convidado da festa, e aí ele me fala que ele cuidava desse sistema que eu tinha feito para o Submarino. Daí ficamos amigos, porque ele também tinha sido empreendedor. E a Clerceu não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que eu fui plantando assim, nessa geração de confiança, nesse prazer que eu tinha, porque não tinha tempo ruim comigo, né? Que eu até, é meio esse espírito do esporte, né? O cara me dava uma coisa, puta, eu ia lá, varava a noite. E os caras pediam, eu até falava, isso não vai dar certo. Então, eu tinha uma visão bastante, assim, aprimorada de negócio, né? De como é que foi o negócio na tecnologia. Daí, esse meu amigo, esse cara, que virou até meu amigo, falou, pô, eu tô com problema de fraude lá no Submarino, a gente precisa fazer um sistema. Eu falei, eu faço isso. Passou um mês, ele falou, Pedro, a gente precisa daquela proposta. E aí, a ClearSale surgiu de uma proposta, de um papel. Eu nem sabia qual a tecnologia ia usar. Eu botei toda a minha criatividade lá. Eu nem sabia como cobrar, até como se montava uma proposta. Eu só sei que eu botei, escrevi lá, vai ter essa funcionalidade. Eu botei tudo. E aí, no dia seguinte, o cara falou: pô, foi aprovada a proposta. Aí eu falei: pô, quem que vai fazer isso? Porque eu não era mais programador, nem sabia qual a tecnologia, né? Eu botei uma tecnologia lá que eu nem sabia. Aí eu peguei, tive que correr atrás de um programador, aí achei um programador, e foi assim que começou a ClearSale, né? Na venda de um sonho, eu vendi um PPT.
Você acredita que o fato de a área da tecnologia ser mais aberta para essas iniciativas te permitiu ingressar nesse segmento com, não vou dizer facilidade, porque tem um esforço, tem uma experiência, tem uma atividade, mas com mais facilidade do que em outros segmentos, Pedro?
É, com certeza, como o pessoal de ponto com era uma coisa muito nova e era um negócio muito complexo, porque você tinha o site, você tinha o pagamento, você tinha que montar uma loja. Na loja física, isso já era muito comum. Antigamente, você tinha que montar uma loja virtual e o Submarino foi a primeira. Então, eu tinha que fazer o pagamento, eu tinha que fazer o PIC, o PEC, o RP, emissão de nota, logística. E esses sistemas que não eram o core, né, o site, a venda e a entrega, eles faziam tudo na mão, tudo no barbante. E era muito dinâmico. Então, há 24 anos agora, quase, tinha-se muita abertura para fazer as coisas, porque já tinha essa velocidade, né, essa demanda por coisas, porque eles focavam muito no core, que era o site, ter performance, vender, porque era um varejo que tinha toda a complexidade também da tecnologia, né? Do uptime. Eu acho que isso abriu muito a possibilidade, mas eu acho que o fator crítico de sucesso foi que o pessoal me conhecia. Então, eu tinha já mostrado a minha vontade, a minha criatividade, porque os caras pediam as coisas, então eles me conheciam. E aí, quando perceberam que era eu que ia fazer o software lá antifraude, daí eles aceitaram muito rapidamente, né? Então, tem essa componente, essas duas componentes, uma que é se precisava muito desenvolvimento de tecnologia e o core era deixar o site correndo, performando, tinha também um pouco a minha jornada com eles, que eles conheciam muito o que eu entregava. Então, uma composição do profissional e com o contexto de mercado que era muito mais aberto, né, para a tecnologia.
Pedro, você falou agora há pouco a respeito das fraudes lá no início dos anos 2000, e o Brasil se notabilizou, digamos assim, por ser celeiro dessas tentativas de golpes digitais. A que você atribui essa força, ou melhor dizendo assim, esse terreno tão favorável para esse tipo de iniciativa fraudulenta?
É, porque naquela época o canal digital era um canal que você podia fazer os golpes sem se expor, porque você fazia um pedido e não, que era diferente, por exemplo, que lá a fraude que tinha antigamente, lá antes do digital, era da clonagem do cartão. Então, para o cara fazer dinheiro com fraude, ele tinha que se expor, ele tinha uma logística. A hora que entrou o e-commerce, ele viu um prato cheio para ele não diminuir a exposição, né? Dele até ficou muito mais fácil logisticamente dele fazer a fraude, porque ele podia comandar tudo, o produto até recebia em casa, daí depois ele vendia o produto. Diferente do cara ter que ir com o cartão clonado na loja, comprar produto e fazer. Simplificou muito isso. E o canal digital, então, no começo da internet, as empresas também não tinham segurança. É, e eu me lembro, quando comecei lá, eles faziam tudo na mão, né? Até o fraudador não sabia que tinha essa possibilidade, né, de fazer fraude. Então, era tudo muito novo. Mas assim que o e-commerce foi crescendo, o usuário foi entendendo, o fraudador foi entendendo, a fraude foi crescendo. Então, fato bem curioso é que lá atrás, o pessoal não queria pegar o CPF, coletar o CPF no e-commerce. E foi uma coisa que a gente falou, putz, eu preciso do CPF porque os birôs que tinham de informação, porque a gente não tinha muita informação, começou com o submarino, e como é que eu ia conhecer aquele usuário, né, quando a gente começou a fazer a gestão de risco? A gente teve que falar assim, não, vai ter que coletar o CPF. Então o e-commerce começou assim, mais aberto. Aí as pessoas, os fraudadores começaram a aprender, e desde então tem sido uma jornada, até agora a pandemia, até 19, o canal digital, né, era a principal fonte de fraude para vendas não presencial com cartão de crédito, porque o fraudador não precisava se expor. Depois da pandemia, depois surgiram-se outros canais, né? Pô, agora tudo é digital. Então agora a fraude que era muito voraz no e-commerce, que a gente, varejistas aí falam, pô, se não fosse a ClearSale no começo, ia ser muito difícil, porque em 2007 entrou vários e-commerce grandes, Carrefour, Walmart, e todos eles, quando entraram, a gente já tinha um serviço quase completo, que eles não precisavam nem se preocupar com isso. Então a gente cresceu junto com o e-commerce e fomos também muito arrojados no modelo de negócio. De novo, né? Você perguntou lá, era mais aberto para a tecnologia, e o e-commerce, o digital, sempre foi mais aberto para modelos de negócio. Que o nosso modelo de negócio, ele é muito diferente, né? Lá atrás, a fraude era muito dinâmica, assim, né? E aí a gente percebeu que só dar uma plataforma, um software como um serviço, não ia resolver, porque o varejo não tinha expertise de analytics, de score, né? Foi aí que a gente falou que a gente tinha que fazer o full outsource, né? Que a gente vai dar a resposta sim e não. E isso foi muito assertivo. Então a gente foi sempre evoluindo, a fraude foi sempre evoluindo, e a gente foi evoluindo junto com o mercado, cada vez tendo mais dados. Então é uma jornada assim, né? Apesar do Brasil ser um dos top 5, hora que a gente olha os indicadores aqui de fraude do Brasil e de aprovação, são, para quem usa ClearSale, são bem melhores até que nos Estados Unidos. Então, tem muito ataque, mas por essa nossa jornada de muita arrojada e de muita responsabilidade, estar junto com o varejo, a gente conseguiu e tem conseguido dar muito resultado para o digital.
Oferecer uma solução de segurança para um grande varejista hoje no campo digital é mais difícil do que parece olhando de fora, Pedro?
Hoje, porque como é tudo digital, a gente também está provendo serviço para todos os canais. Porque hoje, na hora que você vai num varejista, por exemplo, a Magalu, ela tem o e-commerce, mas ela tem o app, que é também não presencial, mas ela tem todo o serviço financeiro, que também está digitalizado. Então, tem muitos contatos que você tem, assim, de risco com o consumidor final. E aí, a gente teve que evoluir nosso leque de serviço e a gente se transformou numa plataforma. Antigamente era muito mais fácil vender porque era, como era só e-commerce e a gente vendia o indicador e a gente garantia o indicador, era mais fácil de vender. Porque como era o único canal que tinha e as pessoas queriam fazer e-commerce, puta, elas tinham que vir para a gente, senão ninguém tinha esse modelo no mercado. E ele era muito assertivo também, porque a gente conseguia ter altas taxas de aprovação. O mercado mudou também, a gente está mudando, então a gente está desde 2013, a gente também está sempre nessa visão que o mundo cada vez vai ser mais digital, desde 2013, muito antes da pandemia. Então a gente abriu telco, abriu as door-to-door, né? As Natura da vida, a Boticário, e ao mesmo tempo a fraude é um negócio muito voraz, e aí surgiram várias, então tem muito. A dificuldade hoje é que tem muitos provedores de serviço, e as pessoas agora, por causa dessa omnicanalidade, querem ter sempre alguma coisa interna. Então, a gente está adaptando também os nossos produtos, componentizando, para ficar mais fácil, né? As pessoas, às vezes, querem fazer uma gestão interna, mas a gente está sempre, né, nessa monitoramento de mercado. Porque a beleza do e-commerce é que a gente tem a fraude e não fraude muito rápido, né? Porque a gente tem lá o CBK, quando é fraude confirmada, né? Quando uma transação que a gente libera depois é fraude, a gente recebe a notificação de fraude. E também tem a mesa, tem toda a tecnologia, a gente tem lá 150 estatísticas, analítica, data scientist, que está olhando para ver como é que a gente faz essa curadoria do dado. Então a gente está num momento super legal. Que apesar de ter muitas soluções no mercado, né, de antifraude, só que é uma solução. Então, por exemplo, tem uma solução que vende biometria. Puta, a gente tem biometria também. A gente sabe compor todos os layers para ser uma jornada mais eficiente, inclusive monetariamente. Porque a gente aprendeu quando a gente fez e-commerce, a gente puxou para a gente a nossa responsabilidade, a gente sabia quais os componentes, a gente fazia muito cálculo de ROI, porque a gente cobrava o valor fixo para os nossos clientes. Não, não importa se vai ter mais mesa, ou se eu vou usar mais pirô, quais vão ser meu custo de telefonia, eu vou te cobrar um valor fixo. E isso nos deu uma competência muito grande de ser eficiente, de ter essa eficiência na gestão de risco. E é isso que a gente agora, né, está indo no mercado para ajudar as pessoas que querem. Então, a gente não é agnóstico, se quer ter mais de um provedor de tecnologia, de solução, porque tudo agrega. Aonde que agrega, a qual custo e de quanta fricção e qual que é a assertividade, isso que é o nosso grande diferencial competitivo, que a gente tem essa visão dessa gestão, dessa eficiência, de qual ferramenta usar em qual lugar com maior assertividade. Então, essa que é a grande virada agora, é que antigamente a gente não precisava fazer marketing, a gente não precisava vender porque o cara tinha um puta prejuízo no e-commerce. Então, o nosso principal vendedor era o fraudador. Quem que faz resolve isso, clear sale. Agora, no mundo que é mais digital, que tem banco, que tem onboard, que tem uma porrada de coisa, é tudo no mundo digital, tem muito mais provedores, mas a gente ainda, nesse quesito de olhar o todo, jornada, ainda não tem ninguém que tenha essa expertise, né? E essa base de dados, né? Porque você pode ter qualquer tecnologia, você sempre tem que ter uma base, uma investigação detalhada para você fazer a curadoria, para você retroalimentar o modelo. Então, isso eu acho que é o grande, nosso grande desafio agora, mas a gente está indo super bem, né, nessa jornada, porque a gente também tem que aprender isso. A gente começou a investir em marketing, a nossa área comercial era muito receptiva, era muito de customer success. A gente é líder, né, no e-commerce, em alguns segmentos financeiros, a gente é desafiante. O nosso modelo de ser colaborativo, de estar junto com os clientes, ele é bem. A gente não é um provedor de tecnologia ou de serviço. A gente é um parceiro estratégico para estar junto, testando, não importa qual for a tecnologia, para diminuir o custo e ter mais eficiência na jornada da gestão de risco.
Pedro, nessas 2 décadas, mais de 2 décadas de e-commerce e de empreendedorismo, de jornada, qual foi o momento mais difícil, mais crítico nessa sua trajetória?
O momento mais crítico para mim foi quando, em 2005, né, porque teve lá o boom da internet em 2001, e eu falei, puta, agora vou bombar, porque eu tenho uma plataforma do e-commerce e tal. Mas o e-commerce andou de lado, daí eu tive que vender vários softwares. Eu fiz softwares de pesquisa online de ERP, exame de paternidade. Mas eu nunca fui um gestor, então o que que eu fazia? Eu pegava estagiário, desenhava o software e dava para um estagiário, para um cara fazer. Aí, em 2005, a tecnologia que eu usava, que era a .NET, começou a ser muito usada pelos bancos. E aí eu perdi todo mundo. E o perder todo mundo não foi assim tão impactante, né? Porque empreendedores, a gente está meio que acostumado. Mas o que mais me impactou, um momento muito difícil para mim, foi ter perdido a confiança dos nossos clientes. Porque eu sempre fui muito transparente, eu sempre, porque empreender, o teu maior patrimônio é a confiança, né? É como o teu cliente enxerga você, porque você vai lá, entrega, é transparente, conversa, constrói junto. E aí, nesse momento, eu fui lá, conversei com vários clientes meus, e eles, não, Pedro, você. Fui muito impactado, porque eu falei, eu quis vender barato, eu não tinha expertise de cobrança, agora o cara está falando que eu estou mentindo, acho que aquilo foi um momento bem difícil para mim. E aí eu tive que falar, eu tive que meditar muito. Aí o que eu fiz, que foi maravilhoso, por isso que eu digo, né? É, a pedra é o caminho, né? Que tem um escritor famoso que fala isso. E empreender é isso, né? Você tem a dificuldade, é maravilhoso, porque é nessas crises que você aprende. E foi nessa crise que eu comecei a conversar com o meu time, porque eu perdi, eu fiquei com dois estagiários só, né? Só para você ter uma ideia, eu tinha Americanas como cliente já naquela época, e eu não tinha ninguém para dar manutenção no software, que eu perdi todo mundo. Então foi um momento muito crítico, mas foi um momento maravilhoso que eu pude fazer uma introspecção, eu achei sentido de novo na minha vida, e foi maravilhoso, porque eu comecei a conversar com as pessoas, eu comecei a entender o que que é a cultura, como é que você gera a confiança. Então, ao mesmo tempo que foi um momento muito difícil para mim, foi o melhor momento da minha vida, porque eu tive que me conectar comigo mesmo, e essa minha conexão foi através das pessoas, porque eu parava a empresa uma hora por semana e falava sobre ópera, e falava sobre meditação, sobre a vida. O que você quer da tua vida? Qual que é o sentido da tua vida? E naquele momento eu estava fazendo uma terapia coletiva com os meus colaboradores, porque eu estava precisando me reinventar. Então, ali foi um momento muito difícil, mas na hora que eu olho para trás, foi um momento que deu meu propósito de vida, de geração de confiança, desse crescimento interior, de como é que se impacta, como é que se transborda, como é que você vive de valores. Então, foi maravilhoso. Eu não tenho nada que reclamar, mas foi bem, bem impactante, porque eu perdi a confiança dos meus clientes.
Para a gente encerrar, Pedro, qual é a importância em 2024 do ambiente competitivo? Você comentou há duas respostas para trás de como as coisas seguem mudando para o desempenho da companhia no longo prazo.
Eu estou super animado porque ninguém faz o que a gente faz, do jeito que a gente faz. E tem uma coisa que é bem importante, nosso principal diferencial competitivo, como eu te falei, é na geração de confiança. Então, a gente tem um time interno que entende muito de analítica, que entende de fraude e que agora, né, a gente está se reinventando, porque era muito fácil lá atrás a gente assumir a responsabilidade no full outsourcing no e-commerce. Então, agora está sendo uma jornada maravilhosa, porque a gente reestruturou toda a empresa em agilidade, em contexto, está componentizando, e a gente está vindo com muita tecnologia, com muitos componentes dentro da empresa, e a gente está vendo que tem um market fit maravilhoso. Então, a gente agora está se reestruturando também de como vender. Tem o marketing, vai ter um novo posicionamento agora. Agora tem um novo CEO, o Mônaco, que ele está indo mais para o mercado, ele está conversando mais para o mercado. Então, esse ano ainda vai ser um ano de muita reestruturação, mas eu estou muito animado, porque eu também agora estou mais no dia a dia, porque depois do IPO, né, fiquei mais afastado. E agora eu vi que com o Mônaco eu tenho que estar mais perto, trabalhar mais a cultura da ClearSale. Porque ninguém no mercado e no mundo até tem essa sensibilidade e essa criatividade de como você faz a gestão de risco. Evitar fraude é muito fácil, mas você evitar fraude e gerar confiança, né, do limão fazer a limonada, nesse espírito empreendedor, só a ClearSale faz.
Pedro Chiamuleira, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
Pô, super obrigado. Eu que agradeço aí, Fabião. Beijão. Obrigado aí pela audiência. Vamos que vamos.
E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é @rio_bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos: fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de 2 décadas fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.